Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Olá, estamos juntos mais uma vez. A nossa conversa hoje é muito especial. Nós vamos falar com o Derico, que você conhece de tantos anos. Um personagem extremamente importante, grande músico. E um cara espetacular. E não é só músico não, que já escreveu livros e tal. Ele tem uma história de vida maravilhosa. E que agora decidiu ingressar por caminhos distantes, literalmente. E é claro, nós vamos começar falando de Corinthians, que é uma das suas grandes paixões. Estão ouvindo ao fundo? Muito legal. Derico, é ótimo reencontrá-lo. Obrigado pela gentileza, por estar aqui na Jovem Pan. Antes de começarmos, demos um girinho rápido aí.
Nossa, incrível, incrível. Fiquei maravilhado com a estrutura da rádio aqui. Da TV também, né?
Da TV, você viu como ficou bonito?
Maravilhoso.
Ficou bonito, né?
Encontrei o Tutinho.
É, Tutinho, tá todo orgulhoso, ele e o Marcelo. E nem poderia ser diferente pelo empreendimento bonito que a Jovem Pan, o Grupo Jovem Pan, está apresentando. Derico, vamos falar rapidinho, esse Corinthians que...
Só me dá alegria.
Não é bem assim, mas a paixão faz isso, né?
Ah, a paixão, ela inebria. Então você acaba
fica
vendo...
cego.
Exatamente. Você, não é que fica cego, é que você vê o que você quer ver, né? Então eu sempre quero ver o Corinthians maravilhoso. Então, mesmo ele estando nessa penumbra, a gente continua adorando e torcendo pelo time, né? Eu tenho uma esperança imensa, infindável, para que o meu time sobreviva a essas intempéries.
Essas turbulências.
Essas turbulências e a determinadas forças que conduzem o time a essa maravilha que nós estamos vendo aí, né? Mas isso tudo muda, né, na verdade.
Claro. Por encontrar caminhos, por falarmos em encontrar caminhos, é um gancho para o outro, né, Derico? Por mais de...
28 anos.
É, mais de uma geração, né? Geração 25 anos. Por mais de uma geração, você estava participando do programa do Jô, o Quinteto, enfim, isso. Todo mundo conhece, não há necessidade de maiores explicações. Num determinado momento, a coisa acabou.
Faz três anos.
Num determinado momento a coisa acabou. Foi um choque?
Então, foi. Mas assim, ao mesmo tempo, o Jô avisou. Não foi por falta de aviso, né? O último ano de 2016, que foi o último ano da temporada, ele passou o ano inteiro dizendo no speech inicial: estamos aqui na nossa última temporada do programa, boa noite, senhoras e senhores. Blá, blá. Então ele dizia isso taxativamente. Só que, o que acontece? Eu entrei lá com 22 para 23 anos, saí com 50. Né? Eu, músico profissional, instrumentista no Brasil, tocava em boate, tocava em casas noturnas, red lights, ganhando 100, 80, 120... com esposa, casa, aluguel, não tinha carro, não tinha telefone. E aí, de repente, eu sou convidado para tocar no programa do Jô. Né?
Por quem?
Pelo maestro Edmundo Villani Cortes, que era o então pianista do Quarteto 11/6. Virou Quinteto 11/6 com a minha entrada. E a minha vida virou do avesso, porque eu comecei a ter fundo de garantia, 13º, férias, plano de saúde, salário fixo. Tudo o que um músico no Brasil não tem, né? E eu passei os outros 28 anos da minha vida assim. E aí quando acaba, quando eu faço 50 anos, eu acabo tendo 2 filhos, uma minha família, uma casa, já tenho carro, já tenho telefone, a minha estrutura mudou, porque a minha estrutura passou a ser compatível com a minha renda. E aí, de repente, a renda acaba, né? A estrutura continua. Então, o que você tem que fazer? Se adequar às novas marés, né? de financeiras e de logística, de vida. Né? Graças a Deus, meus filhos já estavam encaminhados, um já formado, casado, a menina já na faculdade e tal, não sei o quê. Então, era o princípio do ninho vazio. Né? a gente com uma casa grande e só eu e minha mulher, os cachorros e tal, mas acabou, né? Um, dois, a minha profissão voltou a ser tocar em casas, bares, restaurantes, eventos, festas. Eu deixei de trabalhar na televisão, deixei de ter um fixo. Eu acordava de manhã e não sabia quanto que eu ia ganhar no fim do mês, né? Eu sabia quanto eu ia gastar, mas eu não sabia quanto eu ia ganhar. Então, essa mudança é que choca.
Começou a ser procurado ou não?
Não, eu nunca deixei de ser procurado. Tá. Porque é o que a gente estava conversando. As pessoas não se esqueceram da gente. Porque quando a gente terminou o programa, a gente não terminou brigado. A gente não terminou porque a audiência estava baixa ou porque o programa estava uma porcaria. Não, muito pelo contrário. A gente causou... Falamos com o Tutinho aqui, ele falou, pô, vocês fazem falta. A frase é tácita dele. Então, assim, as pessoas têm uma curiosidade e uma saudade muito grande da gente. Então, isso se transforma num carinho muito grande do público para com a gente, né? E isso se reverte em procura, né? As pessoas procuram, quanto custa. Eu queria fazer uma festa, pô, o Derico, todo mundo lembra do Derico, porque o saxofone e tal, não sei o quê. Só que o que custava 5 milhões de dólares passou a custar 5 dólares, né? Porque a gente também tem que se adequar a isso. Então, eu trabalho o dobro para ganhar a metade, né? Tudo bem quanto a isso, porque eu sempre gostei de trabalhar. E eu acho justo que isso aconteça também, porque eu já não estou mais na mídia, eu já não sou mais aquela pessoa que era formador de opinião, num programa que era top da cadeia alimentar e tal, não sei o quê, isso acabou, né? Então, tudo bem, se adequa a isso. Só que eu nunca parei de ter os meus projetos. Eu nunca parei de querer trabalhar, porque eu poderia deitar em berço esplêndido, tinha feito o distrato com a Globo, tinha levantado uma grana, poderia ter ficado quieto, né? E vivendo dessas coisas e tal, e tinha lá minha rendinha e tal. Tudo. Só que, pô, eu tinha 50 anos de idade, pô. Eu tinha mais metade da minha vida para viver, né? Aí eu sentei com a minha mulher, que é a parceira da vida da gente, né? E eu falei, eu preciso pensar em alguma coisa, porque... É ruim pra você eu ficar dentro de casa porque
mala,
eu...
né?
Putz, e eu vivi a minha vida inteira viajando, né? Então, uma das sobrevivências do nosso casamento é que a gente não se via todo dia. Então eu falei, a gente vai morrer, né? E eu também, né? Vou me deprimir e tal. Então vamos pensar, vamos começar a pensar até uma hora que eu voltei a ter na minha mente o projeto que eu tinha antes de entrar no programa, que era o projeto de viajar o Brasil inteiro tocando música instrumental de graça para as pessoas em praça pública. Era essa a minha ideia. Só que para isso eu precisava ter uma estrutura, né? Pensei num caminhão, pensei numa estrutura de som, uma coisa profissional. E eu não achei apoio de ninguém, cara. Ninguém quis me apoiar, né? Porque a ideia era muito louca, né? A ideia do moleque que acha que é famoso, acha que é bacana, acha que é não sei o quê, acha que eu vou investir dinheiro para o cara sair de caminhão... Tipo Bye Bye Brasil, né? Caravana Holiday, né? E aí eu falei, quer saber, cara? Eu vou pegar o meu dinheiro que a gente tem, que era a única coisa que eu tinha, e eu falei, vamos? Ela falou, faz, bicho, faz, porque uma hora a gente vai ter esse dinheiro de volta, vai reverter. E a ideia do projeto não é ganhar dinheiro, a ideia do projeto é fazer com que a música instrumental tenha o seu espaço. O dinheiro vem...
Você comprou o caminhão?
Eu comprei o caminhão, comprei os instrumentos, estruturei o caminhão, fiz o baú, fiz o palco. É tudo meu. Tudo
demorou quanto tempo?
8 meses. E o projeto, 1 ano e meio, né? O projeto, desde que eu falei pra Rê, vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer o caminhão, 1 ano e 7 meses.
É um investimento.
Então, assim, eu não sei quanto tempo isso vai demorar pra reverter. Não é isso que eu estou pensando. Mas o sucesso do projeto já aconteceu. Porque depois de eu não ter nada, de não ter apoio nenhum, veio o apoio de quem eu menos esperava, que é da Globo, né, na verdade. Porque uma coisa que eu aprendi na vida é nunca fechar a porta para ninguém, né? Então, quando eu saí da Globo, eu poderia ter feito um monte de coisa. Eu poderia ter botado a Globo no pau, eu poderia ter pegado um advogado e falado, eu trabalhei, não sei o que, eu fiz, não sei o que, eu quero ganhar uma grana, eu vou extorqueiro. Eu falei, cara, eu não vou fazer nada disso, cara, eu vou ficar quieto, porque uma hora, talvez, eu tenha alguma coisa que possa interessar a empresa. E eu não tenho problema nenhum com a empresa. E a empresa não tem problema nenhum comigo. Foi tudo certo. Quando a gente sentou para fazer o distrato, veio um diretor da empresa sentar comigo na mesa, conversou comigo bastante, se mostrou extremamente solícito. simplesmente falou, olha, acabou. Eu falei, tá certo. E você está sendo posto em disponibilidade dentro da empresa e a empresa não tem absolutamente nenhum interesse em que você continue na empresa, porque acabou o seu ciclo aqui com um programa que você fazia. Eu falei, tchau. Então, ó, é isso, você tem direito a isso, nós vamos te dar isso, assina, assinei, tchau, obrigado, olha, a gente gosta muito de você, eu também gosto muito de vocês, tchau, obrigado, tchau.
Ficou quantas noites sem dormir?
Ah, cara, um tempinho sim, fiquei. Não, eu não digo assim sem dormir, mas assim...
Intranquilo.
É triste, entendeu? É porque dá uma tristeza de você ver acabar um ciclo, né? É como se você resolvesse se separar da sua... Sabe, divórcio. Pô, você fala, cara, por mais que a gente não dê certo, por mais que a coisa... É triste, né? É uma situação triste. Então eu fiquei um tempo assim meio entristecido. Porque e os meus colegas, o Bira,
e
o
eles?
Tinho... Então, a gente se reuniu agora em setembro, no Rio, a gente teve um evento para fazer, ficamos 5 dias juntos tocando. Foi uma experiência muito boa, porque apazigou os corações, assim, porque a gente estava muito tempo fora, né, longe, né, 2 anos e meio sem tocar juntos, depois de ter tocado junto durante 28 anos, né? E as pessoas velhinhas, né? O Bira, 85 anos de idade, né? O Miltinho, 83, eu acho, 82, 83. Então, assim, são pessoas que já estão num outro patamar, né? E ao mesmo tempo, é legal para eles estarem vivos e ativos, né? Então, foi um momento muito importante, assim, pro Bira principalmente, porque ele já não estava tocando mais. Já estava um pouquinho entristecido também. E aí, quando você coloca ele num furacão de novo, revitaliza.
Revive.
Revive. E as pessoas gostam muito dele, né? Ele é uma pessoa muito querida. Muito querida. Então, você se sentir querido é um remédio, né? E ele foi com a mulher dele, com a Zeni. Então, pô, passearam. Sabe aquela coisa de tirar o cara de casa e ao mesmo tempo ganhar uma grana, porque é um evento corporativo... E ao mesmo tempo você tem um approach com o público de novo, sabe ou fica sabendo que você ainda é querido, que as pessoas ainda se lembram de você. Então tudo isso é um exercício de popularidade, vai, digamos assim, que faz bem pro ego, né? Todo mundo tem a sua vaidade, né? Independente do setor e da idade, né? Então foi muito bom. Mas essa minha tristeza foi muito também por conta de que as pessoas tinham aquilo como um alicerce mesmo, sabe? O programa, o Bira ia pra Globo, a gente gravava de segunda, terça, às vezes de quarta, ele ia de quinta e sexta lá. Eu sentava, ficava lendo jornal, ia na produção, sabe? Ele vivenciava aquilo como sendo a coisa da vida dele. De repente, pô, tiraram o crachá dele. Ele não podia mais entrar lá. Sabe, quando parece uma invasão, assim, sabe? E não é, na verdade, é um ciclo, as coisas são assim. Não tem por que você... Ah, porque a empresa, ela é maldita. Nada, cara, é assim que funciona, né? Se você entender isso, fica tudo mais fácil, né? Então, respondendo a tua pergunta inicial, se é um choque, é um choque. Mas se você tem inteligência suficiente para absorver isso e entender como que funcionam as coisas... Esse choque pode se tornar um
impulso.
Sabe aquele ressuscitador, o desfibrilador? Ele se torna um negócio que faz você acordar, cara. Fala, pum, eu preciso
fazer alguma coisa.
E aí, quando você faz alguma coisa, esse choque ou essa empresa que tanto as pessoas falam, ela pode te abraçar de novo. Fala, opa, você voltou diferente. Você é aquele mesmo cara que há 3 anos atrás a gente conversou? Você é a mesma pessoa, você veio com um projeto completamente novo. Não, eu nunca olhei para você desse jeito. E tudo muda. Então, eu tenho essa esperança, né, de conseguir fazer com que essa minha reinvenção faça com que as pessoas me vejam de uma outra forma. Né? Não como coadjuvante de um programa de televisão que era protagonizado por um comediante, que era um artista, que era um intelectual, que era não sei o quê. E eu era um sexto de um grupo que fazia lá umas brincadeiras e tocava e tal. De repente eu posso me tornar um protagonista de um programa que tem uma sua relevância, tem um espaço dentro da cultura brasileira, é pioneiro, e fui eu que fiz. Pronto, acabou. As pessoas vão olhar para mim e falar, pô, aquele programa que era legal, que o Derico fez, e não o Derico do Jô, sabe? O Dojô, que é um sobrenome, na verdade, né? é muito importante e muito relevante na minha vida durante 28 anos, mas eu acho que o Derico pode ser uma pessoa autônoma e um profissional autônomo. O dojo é uma coisa que fica dentro do meu coração, fica dentro da minha cabeça, claro, né? Dentro do meu currículo, mas ele não precisa estar no meu nome mais, né? E isso é difícil demais, né?
Sem
isso
dúvida.
É uma ruptura, né?
E você tem que construir muita coisa a partir de agora. E o caminhão está sendo um sucesso, né? Porque eu dei uma olhadinha em 2 ou 3 episódios. E você que dirige?
Às vezes sim, às vezes não. Mas
quem é que vai no caminhão? Você?
Eu, meu irmão, tá. Né? Eu, o Serginho, né? O Sérgio Ciotti, que é pianista. E na hora do vamos ver mesmo da logística, é o meu técnico, que é o Vanderlei. Ele vai, ele pega o caminhão e leva. Porque
então são 3
antes.
Que viajam?
Somos em 5.
5.
É, sou eu, meu irmão, o Vanderlei com o hold, né, com um ajudante, e o Werner, que é meu produtor. Somos em 5 na estrada, somos em 5. Aí, quando é o evento...
Todos no caminhão?
Vai no carro também. O caminhão, a cabine é de 3, né?
Ah, tá.
E aí, quando é o caminhão só, o Derico Music Truck, aí vai uma equipe de filmagem junto, porque daí eles registram, fazem todo o registro fotográfico e de imagem, né, de filme, para virar conteúdo para um programa de televisão que vai para o canal do YouTube, na verdade.
Entendi. E chega na cidade e para você deve estar sendo uma experiência muito interessante e bonita.
Eu chego com... É um outdoor, né, na verdade, né? Tá lá, Derico Music Truck, levando música instrumental para todos.
E vai para a praça.
E vai para a praça. Então, assim, eu tenho a anuência da prefeitura, né? O ideal é que a prefeitura tenha essa parceria, porque eu preciso ter uma liberação de espaço público. Eu preciso que a prefeitura tenha essa parceria também no sentido de conforto do público, que são coisas que a prefeitura já tem, né? Secretaria de Cultura, cadeira
sanitário,
segurança, ambulância e uma fonte de energia, porque o meu caminhão ele não tem autonomia de energia, né? Porque eu ia fazer ele ser autônomo de energia solar, mas a placa que eu precisaria colocar é maior do que o caminhão, então não dá, ela não abastece a bateria, né? Então eu preciso ter uma tomada. E aí o que acontece? A outra parceria, que é o outro lado da moeda, é eu tocar com músico local, né? O mote do projeto é tocar com músico local.
É, porque então, você vincula a cidade ao show.
Exatamente, e os projetos sociais também. Então, assim, esse projeto Guri, Corporação Musical, essas orquestras que fomentam a música nas crianças, nos adolescentes. Então, você pode ter percebido dentro dos episódios que quem toca comigo são adolescentes, molecada de 15, 17, 20, é gente que está tocando e querendo um espaço, tem sonhos, tem... E eu só chego para eles e falo, olha, é possível viver de música, é possível você ser um músico profissional. Né? Você não, o que eu vejo muito é as pessoas assim, eu quero tocar, eu quero ser músico, eu vou cantar. Pô, mas não é só o cantor que vai ter sucesso na vida, né? Você pode ser um clarinetista, pode ser um bandolinista, um violonista, violino, tocar em orquestra. Você tem N opções que não precisa ser a voz. E aí a Secretaria de Cultura entra nessa parceria porque eles vão dando dicas de pessoas. Pô, conhece o Juninho? Pô, vou te mandar um vídeo.
Descobrem personagens.
Pô, que é o grande negócio do programa também, é contar as histórias, né? É contar um pouco das histórias desses personagens, né? Desses talentos.
Que estão lá quase escondidos.
Escondidos,
né?
Cara. Incrível, cara. Impressionante isso. O desperdício.
E o repertório, qual é, Derico?
Variado, vai muito de acordo com a demanda do convidado, né? Do talento. Mas o que eu estou percebendo é que tem muita música brasileira, choro, samba, essas coisas de raiz do brasileiro. Teve um que tocou moda de viola. Lindo.
E faz sucesso.
Nossa Senhora! Porque é uma coisa, Vanderlei, assim, as pessoas não estão acostumadas a ouvir isso na televisão. Né? Não existe um programa de televisão, eu acho que nem de rádio, onde você toque música instrumental. O mote da cultura musical no Brasil hoje é muito vinculado à voz, à canção. E não necessariamente precisa ser assim. E a canção não tem moda de viola, a canção não tem chorinho, a canção não tem determinados estilos musicais que você só vai ouvir na música instrumental. Então as pessoas ficam cativadas por um estilo de música.
O que você nota quando você toca vários instrumentos, mas quando você introduz uma música, qual é aquela que você fala, essa é certeza, porque é igual piada, né? Se você contar uma piada, você que é contador de piada, você... qualquer comediante, você sabe que se acontece, essa levanta a plateia, né? O que que acontece?
Qualquer lugar do mundo que você tocar essa música, as pessoas vão parar de fazer o que elas estão fazendo para prestar atenção no que você está falando.
Isso, você sente isso?
É um carinhoso. Por quê? Porque é uma linguagem universal que independe da letra, você não precisa falar meu coração, não precisa. Toca a melodia. As pessoas vão se sensibilizar porque a melodia é linda, ela é universal e ela tem um apelo popular. Né? Pode ser a música mais batida do planeta. Agora, toca essa música no Japão. Toca essa música na Austrália. As pessoas param de fazer o que elas estão fazendo para ouvir essa música, que é um hino universal. Só aqui no Brasil que essa música é taxada de carne de vaca. Vai tocar Garota de Ipanema, velho. Toca outra coisa. Uma música é universal, cara. Por que não tocar a Garota de Ipanema?
Eu ouvi algumas coisas. Chorinho, né? Você tem aí? Quer tocar um chorinho? Pô, se você quiser. Eu ouvi num dos episódios um garoto querendo tocar. Como é que é? Um menino que tocou um chorinho, eu não lembro o nome da música que tocou com você.
Comigo?
Choro. Dois nomes. Choro triste, alguma coisa assim. Mas ele tocou. Foi muito legal, né?
Então, porque... No clarinete. Som bonito, som gordo. O moleque tem 15 anos de idade. O sonho da vida dele é tocar na Orquestra de Estocolmo.
Estocolmo, é verdade. Pô. Ainda você brincou com ele, falou, apenas? É a Orquestra Real de Estocolmo.
Você e a torcida do Corinthians toda que quer ir pra lá. É. Eu quero também. Então você me leva pra lá. Então, assim, você olha pro menino. E você fala assim, cara, que sonho, não deixa de sonhar isso, porque uma hora isso vai acontecer. Eu fiquei até os 53 anos de idade sonhando em ter um caminhão. Uma hora acontece. Porque senão, o que sobra da vida? Entendeu? Não tem sentido.
Você fez o caminhão já com o projeto aprovado, ou você fez o caminhão...
Fiz o caminhão e depois foi atrás.
E foi atrás. Foi. Você corria o risco de... Você é maravilhoso, mas não interessa o projeto.
Exatamente.
Mas aí você teria... Eu acho que ainda assim você funcionaria de alguma maneira, né?
Eu teria... Porque assim, a minha ideia é ser autônomo. Eu quero tentar me desvincular das agendas das casas. Preciso mais do bar.
Você tem cidades do Brasil todo.
Entendeu? Se eu ligar para a prefeitura e falar assim, olha, eu estou indo aí fazer um show, você me libera a praça 15 de novembro, no dia 20 de julho? Ah, o que, que vai ser? Não, eu quero fazer um show para vocês. Pode ser? Aí eu vou atrás de alguém que patrocine, alguma coisa que aconteça, entendeu? É lógico que eu sozinho não consigo fazer nada, né? É de graça. Eu tenho uma equipe, eu tenho
pagar a conta.
Eu tenho que pagar a conta. Então, mas essa conta é muito barata. Essa conta é muito barata, porque eu tenho tudo, é tudo meu. Se eu quiser não contabilizar o aluguel do som, o aluguel do truck, se eu não quiser contabilizar isso e fazer... Isso é meu. Eu estou fazendo isso porque eu gosto.
Faz parte do teu corpo.
Pronto. É muito barato, Wanderlei. É um negócio assim, cara. É metade do preço do que uma prefeitura pagaria para ter uma estrutura de palco e de som para fazer um show igual o que eu vou fazer na praça de graça para ela.
É, porque o caminhão você já fez.
Já tá.
E ele parado dá prejuízo.
Exatamente, exatamente. Então é que nem você ter um apartamento que você fica pagando condomínio, água e luz. Se você alugar o apartamento só pelo valor do condomínio água e luz, você já está tendo lucro.
E continua com a propriedade.
É isso aí. A ideia
legal.
É
essa. E aí isso vai continuar para sempre, né?
A ideia é continuar para sempre, porque o caminhão é zero, então ele tem 1 milhão de quilômetros no motor dele para rodar. Eu rodei 1.000. Então eu tenho mais 999 mil quilômetros para rodar com ele. A ideia é eu fazer com que as pessoas tenham vontade de subir no truck. para tocar e não tocar comigo, né? Eu não quero me promover, eu quero promover o truck. A ideia é fazer com que o truck seja o protagonista desse fomento à música instrumental. Eu sou um instrumento, é o inverso. Eu sou um instrumento do caminhão. As pessoas têm que se sentir sensibilizadas e atraídas em subir no caminhão para tocar, comigo ou sem mim, né? Eu não tenho que aparecer, eu não quero isso. Agora, a Globo, através da IPTV lá de Campinas, criou um produto para fazer com que isso aconteça de uma forma um pouco mais...
Produzida.
Profissional, exatamente.
Entendi, produzida. Entendi. Isso aí. Mas isso independe, mesmo sem a produção.
Ah, sim,
quer dizer,
vamos lá.
Derico Futebol Clube, vamos para o palco, em qualquer lugar do país.
É isso aí.
Legal, Derico, foi ótimo reencontrar você, falar um pouquinho desse apaixonado corintiano e desse momento em que você reviveu. Né? Reviveu profissionalmente, com muito sucesso, como sempre, uma figura que todo mundo gosta.
Que bom,
e que é uma nova empreitada,
uma nova
fase, né?
Que
deixa você mais jovem, na verdade.
Exatamente.
Então eu queria agradecer muito a tua presença.
Agradeço o seu convite, carinhosíssimo. Você mandou uma mensagem para mim, pô, vamos fazer e tal. Eu fico muito comovido, cara, porque a gente não se vê tanto, né? A gente tem um relacionamento extremamente profícuo, é muito legal estar com você. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Sou seu fã e sou seu seguidor, você sabe disso, que vira e mexe eu estou atrás de você lá, participando dos programas que você faz. E você é meu fiel companheiro, porque eu viajo muito e sempre estou ouvindo a Jovem Pan e estou sempre ouvindo você. E então não estou falando nenhuma mentira, nem estou rasgando seda para você, que não precisa. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela abertura dessa possibilidade de eu poder divulgar o meu sonho aqui, o meu projeto. E obrigado por ter me feito
um tourzinho,
ter sido,
né?
Um host para a gente poder ver um pouco dessa maravilha que é a Jovem Pan hoje aqui, a estrutura que tem essa empresa. E parabéns a toda a equipe também.
Um abração. Com o Derico fizemos o Nossa Conversa e voltaremos, se Deus quiser, na próxima semana. Espero que você goste da conversa com o Derico, que é um personagem especialíssimo. Até a próxima.
Nossa Conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa
com Vanderlei Nogueira.